Olá, queridos ouvintes do podcast do Botanicamente Falando. Aqui quem fala é o Cauê e estou aqui novamente com mais um episódio do quadro Papo de Botânicos. E hoje eu trouxe a Camila Pires para falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho de TCC dela, de monografia, que ela fez lá na Universidade Federal do Maranhão, envolvendo o assunto de dispersão de frutos na restinga. A gente vai já entender o que é dispersão de frutos e o que é restinga. Mas antes eu vou pedir para a Camila se apresentar para a gente. Se apresente, Camila.
Oi, gente. Espero que estejam todos bem. Eu sou a Camila Pires e eu sou licencianda em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Maranhão. E em 2020 eu entrei no mestrado em Botânica Tropical do Museu Emílio Guelde, que tem uma parceria com a Federal Rural da Amazônia. Como o Cauê falou, eu fiz o meu TCC sobre síndrome de dispersão de sementes em uma área de restinga, e eu fiz tudo isso com o apoio do pessoal do Laboratório de Estudos Botânicos e sob orientação do professor Eduardo Bezerra de Almeida Júnior.
Muito bem. E, bem, Camila, a gente saiu do mesmo laboratório, né?
Sim.
A gente é da mesma turma, inclusive.
Cria da mesma turma, da mesma universidade, do mesmo laboratório.
Exatamente. Estamos fazendo e fizemos mestrado no mesmo lugar. Mas eu chamei a Camila aqui porque o assunto do trabalho dela foi muito interessante, como a gente vai ver aqui no episódio. E eu vou passar a palavra para ela começar a falar sobre o trabalho dela, começando pela parte mais importante. Camila, o que é restinga e o que é dispersão de fruto e por que estudar dispersão de fruto na restinga?
Então, vamos lá. Vamos por partes. Primeiramente, a restinga, ela é um ambiente de dunas, certo? Dentro da restinga, a gente tem aquele ambiente de dunas. Geralmente, a gente vê nas praias, né? E é considerada um dos ambientes de ecossistema costeiro mais importante do Brasil. Infelizmente, ela é uma das mais ameaçadas também, devido ao aumento da ação antrópica. A gente vê muito construção de hotéis e casas na beira da praia, esse tipo de coisa, né? Mas voltando, o ambiente de dunas, ele compreende aproximadamente 20% das regiões litorâneas do mundo e são formações sedimentares, né? Depositados pela maré e transportados pela ação do vento. Então, desde a época holocênica, a gente tem aí essas formações arenosas. E esses ambientes dunares são caracterizados por apresentarem estresse hídrico, que é a falta de água, né? O solo pobre em nutrientes e altos níveis de salinidade, além de ventos intensos. E aí o conjunto de tudo isso desfavorece muito a colonização desses ambientes por espécies vegetais. Então, a gente tem... É muito importante o estudo dentro dessa área justamente por isso, por essa dificuldade desse ambiente de manter uma vegetação ali.
Certo. Então, as restingas, então, são ambientes restritos, né? Assim, a vegetação que vai ocorrer ali, então, é uma vegetação muito específica.
Isso, exatamente. Geralmente, plantas menores, plantas mais rasteiras, com folhas mais grossas, né? Para melhor absorção de água, né? Então, são plantas com essas características. E quando possuem frutos carnosos, que são aqueles mais suculentos, esses frutos, eles geralmente são bem cheios de água, né? Porque eles absorvem água para manter a planta ali.
Entendi. E aí, no caso, a dispersão de frutos, como é?
Então, a dispersão nada mais é do que o movimento dos diásporos, e os diásporos são conjuntos de frutos e sementes. A gente dá o nome desse conjunto, fruto e semente, diásporos. Então, a dispersão de sementes é a remoção desse diásporo das imediações da planta-mãe, que é aquela planta que deu aquele fruto, né? E isso pode acontecer por agentes bióticos ou abióticos, tipo animais, pelo vento, pela água. Então, dessa maneira, as sementes são levadas para uma distância mais segura, com taxas menores de competição e predação, porque se ela cai ali perto da planta-mãe, a planta-mãe vai querer também, vai precisar também de nutrientes, né, daquele solo. Então, é preciso que esse fruto e essa semente sejam jogados para um lugar mais longe, para que assim ela possa germinar e se tornar uma planta adulta saudável, né? Então, esse processo é um processo demográfico chave na vida das plantas para representar essa união entre a formação do fruto e o recrutamento, que vai levar ao desenvolvimento de novas plantas adultas.
Então, maravilha, né? Então, vamos aqui sintetizar um pouco tudo que você falou agora. Restingas são ambientes restritos, então plantas muito específicas vão ocorrer lá. Temos a dispersão de frutos, né? Que aí é comum todos os vegetais que possuem frutos. E sendo o ambiente de restinga um ambiente muito especial, a dispersão de frutos também vai ser especial nesse ambiente?
Então, a dispersão vai ser especial em todos os ambientes. Em cada ambiente, em cada ambiente de sua maneira diferente, né? Então, o ambiente de restinga, por ser um ambiente mais aberto, com plantas mais de médio e baixo porte, principalmente e com muito vento, né, como eu disse, principalmente dispersão anemocórica, que é a dispersão pelo vento, e a dispersão zoocórica, que é a dispersão por animais. Isso porque o vento e as plantas mais baixas, ele vai ajudar muito a levar as sementes para um lugar mais distante, né? E as plantas de restinga, que se formam como arbustos, quando elas dão frutos suculentos, elas atraem muitos animais. Dentro da restinga que eu trabalhei, por exemplo, que foi em São Marcos, na Praia de São Marcos, em São Luís, a gente tinha uma planta muito engraçadinha, porque o fruto dela era voltado para cima no caule, né? No caule, o frutinho estava para cima. Então, aquilo ali era característica de dispersão por ave, né? Porque ela já estava ali certinha para o passarinho vir só e levar nas patinhas aquele fruto.
Então, realmente, como você falou, levando em consideração a lógica da coisa, cada ambiente vai ser especial, né, na sua dispersão. Eu perguntei mais porque, assim, pela questão da restinga ser um lugar muito peculiar mesmo, né? Como você falou, tem muitos empecilhos abióticos ali em cima daquele lugar. Muito vento, muito sol.
Pouco nutriente.
Muita restrição e pouco nutriente. O solo é muito pobre,
sim,
né? É um solo arenoso, basicamente. Ainda tem a vegetação que tá nas dunas mais móveis, né?
Isso.
Então, tem todos esses poréns. Mas vem cá, Camila. Então, assim, venda seu peixe agora. Por que estudar dispersão de frutos?
Então, academicamente falando, né, mais voltado mesmo para a academia e para a biologia e para a ecologia, eu te pergunto agora, qual é a fase mais importante de uma planta?
Acho que é questão da germinação, né?
Exatamente.
Onde ela vai germinar, onde ela vai germinar é muito importante.
Isso mesmo. E aí ela só vai germinar bem se ela cair num lugar propício. E só vai acontecer se ela tiver uma dispersão excelente. Né? Então, sim, a síndrome de dispersão faz a gente compreender exatamente isso, a distribuição espacial dos indivíduos, né? E ela é muito importante também para a gente entender o fluxo gênico entre as comunidades de um ambiente, né? A gente consegue entender essa dinâmica entre o vegetal, o animal e o ambiente onde eles estão vivendo. E, além disso, a síndrome de dispersão faz com que a gente olhe mais para os frutos e sementes, que são estruturas importantíssimas e que, dentro de trabalhos taxonômicos, por exemplo, elas são muito deixadas para trás, né? Muitas vezes a gente chega lá no trabalho, sim, taxonômico, lá embaixo, fruto não observado, semente não observada.
Sim.
Sendo que são estruturas importantíssimas para a planta e ouso até dizer que sem elas não seria possível nada existir.
Sim. É muito verdade isso. Até porque eu falo um pouco também sobre as minhas plantas, né? Tipo, a semente delas, que é, na verdade, o fruto delas, não é tão importante para a taxonomia, mas às vezes eu me fico me perguntando se é porque a gente não explora essa estrutura do ponto de vista taxonômico, ou se é porque realmente não tem, entendeu? Eu fico me perguntando.
Pois é, quem foi que falou que não tem? A gente está lendo trabalhos muito antigos. Ah, fulano disse que não é preciso ver esse fruto. Aí ninguém acaba vendo.
Sim.
E aí vai que do nada Cauê tá estudando uma pariana e descobre que um fruto vai revolucionar a história da medicina. E ninguém tava sabendo disso antes.
Verdade. É, então fica aí o recado pros amigos botânicos. Vamos prestar atenção nos frutos.
Vamos prestar atenção nos frutos. Os frutos são muito importantes.
A gente que trabalha com angiosperma, vamos prestar atenção nos frutinhos. É, então, Camila, você já deu uma falada assim, bem por cima do que você trabalhou no seu TCC. Então, conta mais pra gente do como foi o seu TCC, o que você estudou, quanto tempo você passou ali torrando nas dunas de São Marcos. Conta aí pra gente.
Certo. Então, a primeira coisa, o que a gente tem que entender é que a gente estudando um pouco sobre a evolução de plantas, a gente consegue perceber que ao longo do tempo as angiospermas foram desenvolvendo estruturas, né? E essas estruturas elas vão colaborar para a dispersão das plantas, vai colaborar para que agentes bióticos e abióticos possam dispersar essas plantas com segurança, certo? E aí, certo, lendo um texto uma vez sobre isso, e esse texto dizia exatamente isso, né? A evolução trouxe consigo modificações nos frutos e tudo mais, e a gente pode ver frutos com ganchos e plumas. Aí eu, meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. E aí o meu orientador me deu vários textos para ler sobre vários temas diferentes, mas quando eu bati o olho nesse tema, eu disse, é isso aqui que eu quero fazer, porque como assim que a gente não olha direito esses frutos? Meu Deus, frutos com plumas e paetês. Eu quero estudar isso. E aí lá vai eu procurar uma área, né? E eu quero trabalhar na restinga, né? Porque a gente tem que entender melhor esses ambientes. Assim como a gente tem que entender melhor os frutos e sementes, a gente tem que entender melhor os ambientes de restinga. E aí fui, passei 2 anos coletando nas restingas de São Marcos, em vários pontos dessa restinga. e coletando principalmente os frutos da planta mesmo, mas quando eu ia encontrando no chão, eu ia pegando também, né? Porque às vezes a gente acha umas características de amassado, de mordida, e pode ser de bichinho, aí a gente vai lá procurar saber o que foi que aconteceu com aquele fruto, né? Como que foi que ele se dispersou dali? Aí todo mês, as coletas ocorreram todos os meses, uma vez no mês, né? Por caminhadas exploratórias mesmo, né? Caminhando e observando tudo que tinha fruto nos ambientes de restinga, nos ambientes de dunas. Observando tudo que eu podia observar, tirando foto. E a partir desse trabalho, a gente também montou uma carpoteca, que é um herbário só que de frutos. Né? A gente armazenou, todos os frutos que foram coletados foram armazenados, guardadinhos, né? Para ajudar na identificação das plantas que a gente coletou. A gente analisou 56 espécies, e essas espécies foram distribuídas em 51 gêneros e 28 famílias. E como sempre, a família Fabaceae foi a mais representativa, a família do feijão, que está em todo lugar, inclusive nas restingas.
Entendi. Só uma coisa que acho que a gente esqueceu de comentar. Assim, o fruto, ele nada mais é do que o ovário da flor desenvolvido, né? Após a fecundação.
Isso.
Tinha algum critério, assim, pra você escolher o fruto? Tipo, é no início da. No início da, do desenvolvimento, no final do desenvolvimento, maduro, verde? Como é que era esse critério pra coletar o fruto? Ou não tinha esse critério?
Então, como a gente tava num ambiente bem restrito, como a gente já disse, todo fruto era fruto. Sendo fruto, eu tava pegando. Claro que a gente dava prioridade pros frutos maduros já, né? Mas quando não tinha fruto maduro, a gente coletava o fruto verdinho ainda assim, para ter uma ideia do que seria, né? Coletava e depois pesquisava. Olha, isso aqui vai ficar desse jeito depois. Mas pelo menos a gente já tinha o material coletado. Principalmente
Entendi.
Os maduros, e sempre tirando foto, né, pra gente ter todo esse material, mesmo que só com imagem, mas importante para ter o registro.
Entendi. Aí no caso dos frutos, porque assim, quando a gente cola, só dando um disclaimer pros ouvintes. Quando a gente coleta uma planta, a gente pega um ramo fértil, né, da planta.
Isso.
Fértil é o que significa, ele tem flor ou fruto.
Isso.
Geralmente a gente coleta com flor, né, porque, enfim, a gente já mencionou aqui que às vezes os frutos, como não são muito explorados, vira uma bola de neve, né, a gente não coleta com fruto, porque não vai dar pra identificar, porque não tem informação de fruto, e enfim. Aí, mas tá, a gente pega um ramo fértil, bota numa cartolina, vira uma coisa que a gente chama de essicata, né, com uma ficha de informações, e vai pro herbário. No caso dos frutos que você falou que foram colocados no herbário, eles tinham um ramo de planta junto ali na coleção para fazer a associação da planta?
Sim, sim. Todos eles foram coletados com duplicata, ou seja, a gente coletou dois ou mais ramos da mesma planta para que a gente pudesse fazer esse cata e deixar no herbário e o fruto colocar na carpoteca junto com o númerozinho da essicata, né, para a gente saber que aquele fruto era daquela planta.
Entendi. Então é um negócio bem, bem feito mesmo, né? Pra não deixar dúvida que aquele fruto é daquela planta.
Exatamente.
Qual foi, assim, o principal resultado do seu trabalho? O que trouxe, assim, de impactante, de novo para essa área do conhecimento?
A primeira coisa é que ele é um estudo pioneiro. Ninguém tinha feito algo assim nas dunas de São Marcos, né? Então, a gente já começou abrindo portas para estudos de dispersão e com um olhar voltado mais para os frutos.
Entendi.
E além disso, o que eu achei muito interessante no dia da minha banca foi que uma das professoras falou que o trabalho seria muito importante para a gente, tipo, tirar foto dos frutos e colocar o nome popular para divulgar isso na internet, porque ela disse que não sabia que existia aqueles frutos ali dentro, que seria impossível ter todo esse fruto ali dentro daquela vegetação de restinga, que ela não fazia ideia, que ela passava na praia e nunca imaginou que aquilo tinha naquela área, sabe? Então, é algo que as pessoas costumam frequentar a praia e não perceber a vegetação ao seu redor, né? A gente já tem, como chamam a cegueira botânica, que é não conseguir enxergar a vegetação que está no nosso meio, né?
Uhum.
E isso parece que fica muito maior na praia. Parece que tem praias com dunas, com restinga, e a gente não consegue perceber que ali tem todo um ecossistema, né? Toda uma dinâmica rolando.
Sim. E são os ecossistemas, como você falou mais no comecinho, né? Muito impactados, né? Porque, assim, o ser humano colonizou o litoral de vários lugares no mundo, né? As colonizações, na época das invasões europeias, elas começaram pelo litoral, né? E eles começavam a se assentar pelo litoral. Então, sempre a destruição começava pelo litoral e as restingas aí sempre... Acho que sofreram mais, né?
Com certeza.
Com isso.
Mesmo tendo leis e tendo barreiras, mas nada impede o ser humano de destruir as restingas.
É uma pena. E, enfim, espero que um dia isso melhore aqui no nosso país, né? Que parem de construir prédios em cima das dunas, né? Porque
além de perigoso...
É uma aberração no ponto de vista de construção civil e é uma aberração do ponto de vista de ciências da natureza, sabe?
Sim, com certeza.
E, Camila, você falou que ficou indo uma vez por mês, né, na restinga de São Marcos.
Uhum.
E como é que foi fazer campo nessa restinga, assim? Como foram as dificuldades? Como é que era o acesso? Tinha problema de ficar passando gente, porque são lugares movimentados, né? Ali,
sim,
praia,
sim.
E tal, bem, bem uma região muito movimentada de São Luís. Como é que era fazer esses campos?
Então, para chegar até lá, a gente pegava o ônibus normal, então já era aqueles olhares, né? Aquela galera vai pra praia com umas camisas imensas, calça jeans, a bota que vai até quase o joelho. Então, a galera já olhava assim pra gente meio estranho. E aí, estando lá, muitas vezes me deparei com pessoas que subiam as dunas pra orar, pra namorar, né? Pra ficar conversando, pra fazer piquenique, essas coisas. Então... o que eu pensava era, nossa, esse pessoal tem uma disposição muito grande, porque eu subindo aqui, porque são dunas enormes, de o quê?
Uhum.
20 metros, a gente sobe, é muito alto, né? E naquele solo que o nosso pé vai enterrando, porque a areia... pura mesmo. E, nosso pé... e eu fico pensando, nossa, por que que esse pessoal sobe aqui pra... ficar batendo papo, né? Mas enfim, então tinha toda essa dificuldade para subir até o local, porque existem as dunas primárias, que são aquelas mais baixinhas, que ficam mais perto da maré. Essa vegetação dessas dunas primárias, ela é uma vegetação mais rasteira, mais baixinha. Então, e tem as dunas secundárias, que são as mais altas, né? E tem um outro tipo de vegetação, já são uma vegetação mais arbustiva, né? E aí, para a gente subir nessas outras, que são as mais altas, tinha todo esse rolê aí de sobe um pouquinho a duna e para, dá aquele cansaço, aquele sol na sua cabeça direto. E aí só...
Debaixo do sol quente,
debaixo,
né?
Debaixo do sol quente. Começava 5, 6 horas da manhã e ia até meio-dia, uma hora. Às vezes até 5 horas da tarde, quando a gente precisava fazer uma coisa mais, né, mais bem elaborada. Tipo, coletar e tirar foto e guardar o fruto. Então, tudo isso demorava um pouco mais. Porque toda a metodologia... Era muito específica para observar o fruto, sendo ele na árvore, sendo ele no chão. Aí a gente subia tudo isso. Chegando no lugar onde tinha mais vegetação, a gente observava a planta. Se ela tinha o fruto, primeiro a gente tirava a foto. Para tirar a foto naquele sol, naquele vento, já é uma loucura, né? Para sair uma foto boa. Aquele sol que estoura a foto toda.
Tirar a foto exige muita paciência.
Sim,
cara.
Uma foto boa, com certeza. E aí a gente tinha que dar um jeito, e quando o fruto estava muito por baixo da planta, fazia um contorcionismo para tirar uma foto boa. E aí, primeiro passo era esse, tirar a foto. Segundo passo, coletar. De 3, 4 ramos dessa mesma planta. Coletava-se, guardava-se tudinho. E aí, coletava-se também separado os frutinhos para colocar, e colocava logo num potinho separado da planta, mas com o mesmo númerozinho para a gente não perder. Né? Então, e tudo isso debaixo desse sol maravilhoso da praia, que as e só olhando, né, o povo lá nas barraquinhas tomando o suquinho e a gente aqui suando.
Como você mencionou mais anteriormente, a restinga, ela sofre com muito vento, né?
Sim.
Ali que vem da praia e tudo mais. No seu resultado, a dispersão por vento, ela foi significativa, assim?
Ela ficou,
apareceu bastante?
Ela ficou em segundo lugar.
Ah.
Ela só perdeu para zoocoria, que eu acredito que a zoocoria, ela é uma dispersão, que é a dispersão por animais. É a dispersão que domina, que vai sempre dominar, certo? Por quê? A zoocoria, ela pode acontecer num primeiro momento, que é o passarinho, por exemplo, vai lá e tira o frutinho dali, ou ela pode acontecer num segundo momento, que é alguém, uma pessoa, ou então o vento arranca o fruto, ele cai no chão. E aí o bichinho vem, pega e leva, né?
Leva.
Isso tudo é contado como síndrome de zoocoria, né? A síndrome de dispersão por bicho. Então, o número vai aumentar. Mas, na restinga e em ambientes abertos, a anemocoria também está ali pau a pau com a zoocoria. E foi o caso do meu trabalho, aconteceu isso. A anemocoria, que é a dispersão pelo vento. Então, a gente sempre lembra logo do dente de leão, né? A gente sempre vê aí nos filmes, nas séries, o dente de leão. É um exemplo de anemocoria. E dentro da restinga, ficou em segundo lugar por quê? Porque quando o fruto não era carnoso, ele era seco. Um fruto seco é aquele que não tem polpa nenhuma, ele não tem nenhuma umidade dentro dele. Né?
Entendi.
E aí esse fruto, ele na sua maioria, na maioria das vezes, ele abre. E quando ele abre, fica ali a semente nele e o vento facilmente leva. E o que é mais interessante ainda, que a evolução fez, né, que acontece, é que a maioria dessas plantas com dispersão pelo vento, a semente possui plumas, né? Tem a sementinha e na ponta da semente tem os pelinhos, né? Que em alguns trabalhos a gente chama de plumas. Ou então tem uma espécie de asa, que a gente chama de alas. E tudo isso faz com que o vento, que ajude o vento a levar aquela semente, né? Elas são bem levinhas, pequenas e tem todas essas estruturas que ajudam na dispersão pelo vento. Então, todo não, né? Porque a ciência é uma loucura, a gente não sabe. Mas o ambiente onde tem muito vento e com plantas mais baixas, vai acontecer dispersão anemocórica uma porcentagem muito grande. E aí, por outro lado, as árvores muito, muito altas, que não tem outras árvores que possam tapar a copa dessa árvore, também possuem dispersão anemocórica, mas vai ter também dispersão autocórica, né? Então, as plantas mais altas, na maioria das vezes, possuem dispersão autocórica e barocórica. Então, vamos lá. Autocórica é a dispersão que acontece pela planta mesmo. Ela tem alguns mecanismos que vão fazer com que aquele fruto exploda, por exemplo. Ela abra e solte muito longe as sementes. Não sei se vocês conhecem, mas o urucum é um exemplo de planta com dispersão autocórica. Na hora que aquele fruto ele abre, ele já lança as sementes. E, secundariamente, um bichinho pode vir levar, ou então o vento leva, né, para muito longe também aquela semente. E, como eu disse antes, a dispersão barocórica, que ocorre também muito com plantas mais altas e com frutos muito pesados. Qual é o primeiro fruto que aparece na tua cabeça, Cauê? Muito pesado.
Sapucaia?
Sapucaia é um exemplo. É um exemplo muito bom. Mas o que vem primeiro na minha cabeça é a jaca. Toda vez que eu leio barocoreia, a minha cabeça vem jaca. É aquele fruto que, poft, com a ajuda da gravidade, ele cai ali. Ele dispersa tanto que, se a gente reparar, onde tem uma jaqueira, tem vários. Porque cai ali, já fica e já vai crescendo várias outras.
Só uma correção que eu falei da castanheira, mas eu acho que o fruto da castanheira não cai com a queda, né? Ou não abre com a queda, né? É a cutia que abre.
Então, na verdade, pode acontecer de ser uma dispersão secundária da cutia.
Entendi.
Mas o fruto da sapucaia é um fruto do tipo pixídio, onde tem o fruto e a gente imagina uma tampinha nesse fruto. Quando ele tá bom, ou então quando acontece alguma coisa, balança muita árvore, alguma coisa assim, a tampinha se desprende do resto do fruto. A tampinha fica na planta e o resto do fruto cai. Então, acontece que sim, e tá dentro da dispersão por gravidade, que é a dispersão barocórica.
Show de
bola. Legal, né?
Interessante. Legal. Bom, Camila, agora eu tenho uma pergunta que é mais... Porque mais em relação à ciência como um todo no Brasil. Seu estudo teve algum financiamento ou foi por conta própria?
Então, eu recebi a bolsa, né? A minha bolsa foi paga durante grande parte da minha graduação pela CNPq, né? Então eu fui PIBIC. Então eu recebi bolsa por grande parte do meu tempo de estudo. E aí era pouco dinheiro, né? Mas dava para fazer a pesquisa, só que com muita ajuda do meu orientador, para a gente comprar, por exemplo, os potinhos para ficar os frutos, comprar uma estante boa para montar a carpoteca. Eu precisei muito da ajuda financeira dele também. Então, eu acredito que é muito triste ver tanto pesquisador dando sangue, tirando do próprio bolso para fazer aquilo que acredita, sendo que a gente tem um governo que podia olhar mais para isso, porque é o futuro do país, é o futuro da pesquisa, da ciência, e a gente ainda é muito mal visto, e eu acho isso inacreditável, porque a gente está estudando todos os dias para melhorar mais e mais o conhecimento das pessoas com relação às coisas que estão ao redor delas, e a gente não é visto fazendo isso, sabe?
Sim. Pois é, eu perguntei, justamente que é para deixar claro aqui para o público que escuta, que muitas vezes não deveria acontecer, mas acontece, a gente tem que tirar dinheiro da nossa bolsa para fazer pesquisa, sendo que a gente não deveria fazer isso, porque a bolsa é meio que seu salário, né, para você trabalhar. Fazer pesquisa é um trabalho.
Isso.
A gente que faz pesquisa, a gente trabalha. Nada mais justo que a gente ganhe um salário por isso. E o salário que a gente ganha é defasado, e a gente ainda tem que financiar a nossa própria pesquisa, porque a gente não tem financiamento no Brasil.
Exatamente.
Praticamente. O que tem é muito pouco, não dá para todo mundo. Quando abre um edital, tipo, o universal do CNPq, todo mundo se mata para conseguir alguma grana. E, infelizmente, essa é a realidade do Brasil atualmente. A gente faz pesquisas muito importantes, como essa da Camila. Uma pesquisa muito importante, pioneira, como ela falou. E não recebeu um financiamento público para fazer a pesquisa dela.
Exatamente. E no meu caso, era bem difícil. Eu acredito que não é um caso isolado. E que eu não morava na casa dos meus pais. Né? No caso da minha mãe, no caso. Né? Então, já era um dinheiro que eu tinha que viver, pagar passagem, que é um absurdo, passagem de ônibus, e bancar as coisas da pesquisa. E se eu quisesse levar 3 pessoas, seria interessante ajudar também na passagem dessas 3 pessoas, até porque elas estão indo comigo, né? Me ajudar em um trabalho. E aí já paga um lanche para essa pessoa, aí já é mais alguma coisa. Então, eu recebi a bolsa, só que não tinha assim, olha, esse aqui é o dinheiro para a sua pesquisa de monografia. Isso aí não existiu.
É triste ouvir essas coisas. E dá até uma revolta, né, na gente.
Com certeza. E é um valor que ele não sobe nunca. Desde que eu entendo sobre universidade e como funcionava, a bolsa do PIB, que é R$400, e sempre, parece que sempre vai ser, e isso não é normal, não é bom a gente normalizar isso.
Exatamente, e é nesse clima de revolta que a gente se encaminha pro final aqui do episódio. Espero que você tenha ficado maravilhado com o trabalho da Camila, assim como eu fiquei. É claro que, assim, no meu caso, eu fico muito maravilhado porque ela é uma amiga muito querida, e ver que ela desenvolveu esse trabalho tão lindo dá uma emoção a mais, mas eu espero que você também tenha ficado maravilhado com esse trabalho e se revoltado junto com a gente, né? Que por um trabalhão desse que ela teve, ela não ter tido um financiamento e ter tido que tirar dinheiro da própria bolsa para fazer o trabalho. Mas enfim, Camila, muito obrigado por aceitar o convite aqui de participar do nosso podcast.
Eu que agradeço.
Espero que futuramente você apareça aqui mais uma vez para falar sobre alguma outra coisa. Eu adorei te receber. E a você que escutou até agora, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima semana.